Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Nesta terça-feira, dia em que a Biblioteca Pública de Braga celebra 180 anos, e é a minha convidada no Campus Verbal de hoje, a diretora Maria João Amante. Muito boa noite e
Boa noite.
obrigada por estar aqui connosco. É a sua primeira entrevista também enquanto responsável pela Biblioteca Pública de Braga. É diretora deste espaço, recordo, desde setembro de 2020. Maria João Amante é licenciada em História pela Universidade de Lisboa, pós-graduada em Ciências Documentais, com mestrado em Gestão da Informação e doutoramento em Documentação. Trabalhava desde 2004 no ISCTE, como diretora dos Serviços de Informação e Documentação. Agradeço, portanto, desde já a sua atenção e disponibilidade para falarmos da Biblioteca Pública de Braga, das suas valências e destes 180 anos ao serviço da comunidade. Contextualizando os nossos ouvintes, a Biblioteca Pública de Braga foi fundada em 1841 e integrada na UMinho em 1975. Conta com um património bibliográfico vasto e muito antigo, com obras, por exemplo, do século XVI. É também beneficiária do depósito legal desde 1931. A Biblioteca Pública de Braga reúne livrarias particulares e espólios de figuras marcantes da vida local da cidade. Atualmente possui mais de 400 mil volumes e cerca de 27 mil títulos de publicações periódicas. Estamos a falar, como referi aqui, de um património rico, muito particular, mas que provavelmente muitos daqueles que passam ao lado deste edifício nem imaginam o que ali se encontra.
Boa noite. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É efetivamente a minha primeira entrevista. Isso deve-se ao facto de hoje eu ter um conhecimento não só mais aprofundado do que é a Biblioteca Pública de Braga, mas também ter, com certeza, ideias mais concretas sobre a forma de, efetivamente, a Biblioteca Pública de Braga se aproximar das pessoas, do público, e quando falo aqui não apenas do público ou dos utilizadores, nós usamos muito a palavra utilizadores, nós temos que estreitar os laços com aqueles que já são os nossos utilizadores e temos efetivamente que desenvolver estratégias no sentido de captar novos utilizadores, que normalmente dizemos são os potenciais utilizadores, ou seja, aqueles que ainda não frequentam a Biblioteca Pública de Braga. A Biblioteca Pública de Braga é uma biblioteca efetivamente com um fundo muito rico, como referiu, um fundo patrimonial que encerra em muitas situações documentos que são únicos em Portugal. Estou a falar do caso dos incunábulos, por exemplo, de que temos uma coleção muito vasta e que são livros logo dos primórdios da imprensa, são livros publicados entre 1455 e 1500. Normalmente dizemos 55 porque é a data aproximada da Bíblia de Gutenberg. E, portanto, esse património é, por exemplo, um património muito valioso que necessita de cuidados especiais, de conservação, preservação, etc. Mas que as pessoas, o cidadão comum, pode ter dificuldade em aceder, porque na biblioteca, e disso é um exemplo próprio, o regulamento da biblioteca, que está neste momento para publicação em Diário da República, a biblioteca tem que equilibrar dois princípios. Por um lado, o princípio da responsabilidade patrimonial, que significa que nem tudo aquilo que a biblioteca tem pode ser dado à leitura, em termos físicos, naquele suporte material, que é o livro. E o outro princípio, que é o princípio do acesso, que é o direito dos utilizadores. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Quando nós temos que compatibilizar estes dois princípios e queremos que as pessoas possam fruir dos documentos, uma das estratégias passa pela digitalização dos documentos. E a Biblioteca Pública de Braga, exatamente com esse objetivo, uma das coisas que decidiu fazer foi criar, com a colaboração, e eu vou falar depois um pouco disso, da Casa de Sarmento, conseguimos criar uma biblioteca pública, uma biblioteca, desculpe, digital da Biblioteca Pública, onde temos, não só estamos neste momento, está já digitalizado e disponível online um incunábulo, vem a caminho mais três, e temos 14 títulos de jornais da imprensa bracarense completamente digitalizados e disponíveis, com a possibilidade de fazer pesquisa em texto integral. Ou seja, No fundo, quando nós fazemos isto, estamos exatamente a tentar preservar os documentos, portanto, o princípio da responsabilidade patrimonial, porque são documentos raros, que nós queremos que continuem a existir na sua forma física para as gerações vindouras, e daí que não possam ir à leitura, pronto, temos que ter outra alternativa, que é o suporte digital. E por outro lado, os jornais, que embora sejam impressos em papel de melhor qualidade do que os atuais, são muito sensíveis, pronto, apesar de estarem encadernados, portanto, o que também queremos é, à medida em que vamos disponibilizando online estes documentos, retirar da leitura os próprios documentos. Aí as pessoas vão poder, que é, aliás, com mais conforto, a partir de qualquer ponto e a partir de qualquer hora, vão poder consultar este património. E isto faz parte dessa estratégia de aproximação. Como disse, muito do que nós temos não é conhecido, muitos dos serviços que nós temos também não são conhecidos, e nesse sentido, hoje, dia 13, foi inaugurado o novo portal, ou disponibilizado online, um novo portal da Biblioteca Pública, que, como eu penso que do ponto de vista estético, gráfico, será mais apelativo, mas sobretudo aquilo que para nós é importante é que a partir desse portal é possível aceder a mais conteúdos e a mais serviços. Portanto, não só esta biblioteca digital que eu referi, a que é possível aceder atualmente já com o antigo, mas no fundo vai aparecer de uma outra forma, portanto a organização será diferente, e também aceder a serviços que, pronto, não eram, como é que eu lhe vou dizer isto, não eram prestados de uma forma regulamentada, mais massiva, que é o empréstimo domiciliário das obras. Nós temos este património que está sujeito a restrições em termos de empréstimo domiciliário, mas temos muitos livros, até porque somos beneficiários do depósito legal desde 1931, temos muitos livros que são de depósito legal, portanto, tudo aquilo que é impresso em Portugal, ou tipografias domiciliadas em Portugal, que nós temos e que podem ser, nomeadamente os romances, a ficção de autores portugueses, e que podem ser requisitados. Isso é um aspecto importante. Um aspecto também muito importante, quando referi os cerca de 400 mil volumes que a biblioteca tem, nós quando pensámos, ou eu quando assumi funções, uma das coisas que percebi era que existia um problema, que ainda existe, que é, temos muitos livros valiosos, de fundos, até muitos de doações, que não estão ainda tratados do ponto de vista técnico, ou seja, não estão disponíveis no catálogo online, mas depois tínhamos ainda outro problema, que é, para além do catálogo online, nós tínhamos catálogos manuais. E uma das propostas que foi feita, e contei com o apoio da reitoria, foi de nós conseguirmos fazer a conversão de todas essas fichas que correspondem a livros, conseguir fazer essa conversão do catálogo manual para o catálogo online. De forma a que, no fundo, tudo o que esteja tratado e disponível ao utilizador vai passar a estar num único catálogo. Porque até aqui o que é que tínhamos? As pessoas podiam consultar o catálogo online, lá está, a partir de qualquer ponto, a qualquer hora, mas tinham apenas acesso à informação sobre uma parte dos documentos que a biblioteca tem. Não tinham sobre a totalidade dos documentos que a biblioteca tem e que estão tratados. Portanto, nós, isto é um projeto que começou, portanto, tivemos a parte toda administrativa, que é necessário desenvolver. Já temos, neste momento, algumas fichas convertidas, ou seja, alguns documentos que estavam no catálogo online, que agora já estão no catálogo, que estavam no catálogo manual, peço desculpa, que estão no catálogo online, e pensamos que em março do próximo ano teremos a totalidade. E estamos a falar de um trabalho que significou pesquisar cerca de 120 mil fichas, que era o catálogo manual na sua totalidade, e apurar cerca de 52 mil que tinham que ser convertidas. Ou seja, o nosso catálogo tem atualmente cerca de 170 mil registros, vai ter, por esta via, mais 52 mil registros adicionados. E vai, do ponto de vista de lá está, dos serviços que prestamos ao utilizador, prestar um serviço, que é um serviço de pesquisa e referência muito importante, relativamente à totalidade da documentação tratada já, não da documentação existente, porque, como lhe digo, aí temos que andar nas duas linhas, não é? Temos que fazer a conversão do catálogo e temos que começar a tratar a documentação que temos na biblioteca. E esse é um aspecto muito, muito importante, lá está, na perspectiva do utilizador, porque A ideia que eu tenho é muito interessante quando às vezes nós lemos alguns documentos. Isto é um puzzle, não é? Portanto, uma das coisas quando a Universidade do Minho foi criada, pronto, da sua missão, era a transformação, portanto, e continua a ser, mas na altura o que se dizia era a transformação do país pela educação. Não há transformação que se faça na educação sem que as bibliotecas desempenhem o seu papel. E a Universidade do Minho tem a esse propósito, eu digo a felicidade de ter bibliotecas que se complementam. O exemplo disso e desta vocação, pronto, de complementaridade é o facto de ter sido lançado em fevereiro o Portal Caminho. Portal Caminho que reúne não apenas o repositório, mas reúne quatro bibliotecas da Sociedade Martins Sarmento, Biblioteca Pública de Braga, a BLCS e as bibliotecas da Universidade do Minho, e reúne esta documentação toda e ainda o Arquivo Distrital de Braga. E do ponto de vista do utilizador, o conforto da pesquisa, a pessoa tanto pode pesquisar o que pretender ou sobre uma determinada área, pesquisar apenas num destes recursos, entendido que cada unidade é um recurso, como pode pesquisar na totalidade. E este Portal Caminho, que foi lançado em fevereiro, e que materializa esta diversidade e esta riqueza, é algo que pode ser a base de uma colaboração entre estas bibliotecas na prestação de outros serviços que vão beneficiar o utilizador, nomeadamente o serviço de empréstimo entre as várias bibliotecas. Pronto, costumo dizer, entre a Lúcio e a BPB estamos a uma distância pequena, se calhar uma pessoa não se importa de se deslocar, mas, por exemplo, para ir a Gualtar é um bocadinho mais distante e daí que haja esta política. Isto no empréstimo material, como, por exemplo, nós temos tido alguns pedidos, e por acaso tem sido no sentido da Biblioteca Geral para a Biblioteca Pública, mas pode ser ao contrário, de pedidos de digitalização de artigos de revistas que nós temos para serem fornecidos em Gualtar aos nossos colegas, e isso é feito. Ou seja, no fundo, estas bibliotecas, imagino, nós estamos cada unidade tem um responsável e tem a sua equipa, mas a equipa alargada, e eu olho muito nestas coisas assim, a equipa alargada da Universidade do Minho nesta área é constituída pelas todas as pessoas que trabalham nas diversas unidades de documentação e de informação. E, nomeadamente, há perspectivas que podemos desenvolver, foi do empréstimo, mas até do ponto de vista interno, podemos ter impactos, nomeadamente, por exemplo, na formação que é preciso fazer às pessoas. Também foi, instalámos, portanto, o COA, o software para a gestão de todos os catálogos, nas várias bibliotecas, não no arquivo, porque aí temos outras especificidades, mas o facto é que até aí tivemos sessões de formação que foram conjuntas. Portanto, isto é muito interessante. Para a Biblioteca Pública de Braga, portanto, nós temos aqui dois eixos, se quiser. Um que é a parte toda do trabalho que nós fazemos em qualquer biblioteca, que só ganha sentido quando é fruído pelas pessoas. Portanto, nós não catalogamos os livros, nós não tratamos os livros, nós não tratamos a informação, não digitalizamos nada. O foco tem que ser a pessoa. E, portanto, a Biblioteca Pública de Braga tem que estar centrada na pessoa. Os meus colegas bibliotecários que eventualmente ouçam esta entrevista dizem, está a dizer algo que é uma frase batida. Mas é verdade. É verdade a frase. Não, nem sempre passou para a realidade. Nós, há muitos anos, que deixámos de centrar a nossa atuação nas coleções. Nós centramos na pessoa. E depois as coleções são tratadas em função da utilidade que têm para as pessoas. Por outro lado, também é muito importante que quem se dirige à Biblioteca Pública de Braga, e esta ideia de todo, eu tento passá-la muitas vezes, que é, nós temos que funcionar um bocadinho como aos armazéns Herods. Nós não temos, os armazéns Herods não têm elefantes, mas sabem onde é que existem os elefantes. E, portanto, nós na Biblioteca Pública de Braga temos que ter a capacidade de não deixar que uma pessoa saia à porta da biblioteca, depois de lá ter entrado, sem informação. Pode não levar exatamente aquele documento, pode não ter conseguido ler exatamente o que pretendia, mas nós temos a obrigação, através do Serviço de Referência e Pesquisa, de indicar à pessoa qual o local mais próximo onde pode obter essa informação. Ou, por exemplo, tentar obtê-la por empréstimo, se é um artigo de pedir a digitalização, etc. Portanto, nós temos que fazer este esforço, que é um esforço em muitas situações, porque, pronto, nós trabalhamos com pessoas, há dinâmicas de grupo, há necessidades, muitas vezes, até de alguma formação, e depois há a mudança, que é a mudança, muitas vezes, que nós temos que tentar imprimir e que passam muito por esta vocação de serviço, em que eu acredito muito, e em que acredito muito que a biblioteca, uma boa biblioteca, na perspectiva que eu descrevi, pode efetivamente marcar a diferença. E pode, no caso da Universidade do Minho, ajudar a cumprir a missão que eu referi, que é exatamente mudar o país pela educação. Porque nós somos fontes privilegiadas para aceder à informação e a informação depois trabalhada gera conhecimento. E é aí que nos entendemos.
Esta transformação digital toda de que fala, estas vantagens todas de através de uma plataforma online, conseguirmos aceder a tantos documentos e ao mesmo tempo este objetivo de chamar as pessoas para a biblioteca, deixa aqui, não é contraditório, mas acaba por, no fundo, poder ao mesmo tempo afastar as pessoas do espaço físico. As visitas que hoje promoveram, visitas guiadas, tem também como objetivo essa apresentação deste espaço, de todas estas mais-valias aos bracarenses, aos interessados, sejam académicos ou não, naquilo que é um espaço que antigamente era deveras frequentado pelos estudantes, por exemplo.
Não, as visitas têm como objetivo trazer as pessoas, quando há pouco disse que muitas pessoas que passavam à porta não sabiam exatamente o que era, eu acho que muitas pessoas passam à porta, muitas nem sabem que é uma biblioteca, começa logo por aí. E depois há sempre aquela, um edifício majestoso, imponente. Eu costumo dizer, olha, nós olhamos da biblioteca para a câmara e o nosso edifício tem de dar uma cota mais alta, pronto. O facto é que as pessoas não conhecem nem com biblioteca, e os que sabem que é biblioteca, se calhar pensam, eu não tenho aqui nada que me possa interessar. E nós temos que desfazer esta ideia. Isto é um mito que se criou. E pronto, e provavelmente criou-se até porque, a partir da biblioteca, em 2004, a partir da biblioteca pública, foi criada a Biblioteca Lúcia, com outras valências, que têm exatamente essa questão da promoção, da leitura pública, têm um conjunto de atividades, mesmo de extensão cultural, de dinamização cultural, muito vasto. E a biblioteca pública, no fundo, acabou por, lá está, encontrar na vertente patrimonial o seu nicho. Mas a verdade é que este nicho existe, deve continuar a existir, porque a biblioteca não pode dizer que não tem e não pode olhar para aqueles documentos e tem que pensar como é que as pessoas podem aceder a estes documentos, mas lá está. Tal como eu disse, são documentos muito interessantes, mas a cujo acesso é restrito, é limitado. Há documentos em que é preciso, por exemplo, em termos de tese de doutoramento, consultar, e exigimos um documento do orientador da tese para se poder chegar àquele documento. Ou seja, até para os documentos em que temos o princípio da responsabilidade patrimonial presente, nós temos que encontrar estratégias de os preservar e de facultar o acesso, porque é outro princípio, que é o acesso efetivamente aos documentos. E esta estratégia de digitalização vai nesse sentido. As visitas são uma forma, se quiser, de dar a oportunidade às pessoas de entrarem num edifício que eu penso que suscitará alguma curiosidade. O que é que aqui se passa? É uma biblioteca. Mas nós, lá está, é o que aqui se passa em termos de dinâmicas de trabalho, que são realizadas num edifício belo, que é um património, do ponto de vista arquitetónico, riquíssimo, mas que tem exatamente essa parte de edifício para visitar. Através do edifício as pessoas vão ver as coleções. E vão perceber, por exemplo, nós logo na entrada temos um móvel onde temos os livros de depósito legal que podem ser emprestados, e as pessoas vão perceber que também existem ali coisas que são para elas. E é isso que eu penso que é importante. Por outro lado, nós, como lhe disse há pouco, as bibliotecas são espaços vivos. As bibliotecas não existem sem pessoas. E quando me referi à questão da dicotomia que podia existir, por um lado, pronto, nós queremos chamar as pessoas e então como é que lidamos com o digital? Eu acho que estas coisas hoje em dia que se complementam todas. E mais, acho que até o facto da Biblioteca Pública de Braga ter investido na digitalização, que não é, pronto, vai sendo feita, nós tivemos que escolher, quer dizer, os incunáveis são 53, vamos ter 4. Os jornais são muitos, nem os contei. Mas a imprensa do século XIX, a imprensa bracarense, é valiosíssima, é um património. Nós temos os jornais, temos uma coleção fantástica de jornais dessa altura, muito utilizada para efeitos de investigação. E aqui investigação às vezes até para encontrar histórias sobre familiares, que é muito interessante, que as pessoas não estão provavelmente a fazer uma investigação académica, mas do ponto de vista da sua família, para perceber a genealogia, o que é que sabem que tinha um avô, que o avô era importante na terra, precisam de consultar estes jornais. Nós temos até pedidos feitos e temos estado a responder, temos agora um utilizador virtual, que é um brasileiro, que quer saber coisas sobre a família. Temos tido aqui uma correspondência, portanto, e ajudamos as pessoas também neste trabalho. A utilidade que nós temos, e isso é também muito importante, não se pode limitar, que esse é o outro problema. Nós queremos muito, como é óbvio, somos a Biblioteca Pública de Braga. Tudo o que tem a ver com a história local é vastíssimo. E é muito importante. E nós temos, quer através do património que recebemos de algumas instituições, como o Instituto Minhoto, a Assembleia Distrital de Braga, e também de personalidades, pronto, da vida bracarense, nós temos esse património. E, portanto, podemos prestar um serviço muito importante em termos de conhecimento da história local, da história regional, que é sempre importante. Se todas as bibliotecas públicas, nos vários pontos, tivessem esta preocupação, nós teríamos, se calhar, um melhor conhecimento da história de cada região. E nós temos que desempenhar esse papel. Mas depois temos um outro papel, que é, efetivamente, nós temos que, para além deste património que temos, e que é muito importante, história local, temos a outra parte, que é trazer leitores à biblioteca, permitir às pessoas que a fruição dos documentos vá para além daquilo que são os muros da biblioteca. E aí temos as duas estratégias, o digitalizar, o que é antigo, e temos, pois, a possibilidade, relativamente aos documentos mais recentemente publicados, de as pessoas os poderem requisitar por empréstimo domiciliário. Que eu penso que é muito importante. A biblioteca teve, neste momento não tem, uma atividade muito intensa em termos de exposições. Devo-lhe confessar que não, foi a pandemia, eu costumo dizer que a pandemia serve de desculpa para tudo. Aqui foi a pandemia, com certeza, porque nós temos limitações em termos de sanitários e estar a investir em montar exposições presenciais, portanto, uma coisa é uma exposição que pode ter uma divulgação online, outra coisa é uma exposição que pressupõe as pessoas irem fisicamente, não o fizemos, mas também lhe digo que, e confesso, e esta claro que é uma estratégia, pronto, que eu não estou sozinha, há uma reitoria que, com a qual eu converso, a quem eu proponho projetos, que me apoia, como é óbvio, mas houve também aqui a necessidade de os recursos que estavam disponíveis, do ponto de vista, se quiser, financeiro, do ponto de vista material e do ponto de vista humano, serem alocados às tarefas e aqui aos projetos que eu lhe referi. Desde a conversão do catálogo, que aproveitámos aí a pandemia para pesquisar aquelas fichas todas. Daí foi o nosso, o contributo da pandemia para este projeto.
Uma vantagem.
Foi, exatamente. Mas a outra questão de trabalharmos no próprio site. Tudo o que teve a ver com a implementação do módulo de circulação impresso também nos exigiu muito trabalho e colaboração, e lá está, a colaboração até com outros serviços da própria universidade. Tudo o que tem a ver com pesquisa, porque nós temos que tratar fundos, um dos fundos que nós temos é o fundo do Dr. Manuel António Braga da Cruz, que começámos já a tratar, e portanto nós temos várias frentes, mas é preciso decidir qual é a prioridade, e aqui nós elencámos duas ou três prioridades, também muito em função daquilo que pensámos que era o impacto que podia ter para as pessoas que já são utilizadores e para aqueles que ainda não são. E não querendo de maneira nenhuma desvalorizar a parte das exposições, é algo que nós também viremos a fazer, mas essa é uma atividade que não nos pareceu ser prioritária. Que há aqui uma análise de custo-benefício que tem que ser feita. Portanto, e esta perspectiva de complementaridade com as outras unidades que eu lhe referi, que eu acho que é muito importante na criação de sinergias, para a biblioteca pública é vital. Exatamente pelos recursos que nós temos, do ponto de vista humano, pronto, temos uma equipa pequena, se calhar para as responsabilidades que temos, mas também é verdade, pronto, que isto faz parte do todo o processo. Como referiu, eu estou na biblioteca pública e sou responsável desde dia 14 de setembro de 2020, e eu hoje tenho um melhor conhecimento, como é natural, das potencialidades, das capacidades, das competências das pessoas que estão na biblioteca, e portanto tenho muito mais facilmente a noção, ou tenho uma noção muito mais clara nesta altura, de quais são as áreas que nós precisamos de, em que precisamos de recrutar, coisa que eu não tinha com certeza no início. Agora, tudo o que nós fazemos em dia de aniversário, as visitas que proporcionamos, um bocadinho até para desmistificar aquela ideia, que olha, quem está de fora, não é, passa ali, basta olhar para a porta, não é? Que é logo uma coisa muito importante, olha-se para a janela, tudo muito imponente. Nós queremos que as pessoas possam desmistificar aquela ideia de que, ai, o que é que, tenham uma ideia mais clara do que ali acontece, que possam usufruir não apenas do fundo documental, mas daquele património arquitetónico. Por isso, nós no portal criámos uma zona exatamente com fotografias sobre a biblioteca e o que é que nós queremos fazer. Com certeza queremos dar a conhecer a biblioteca através das fotografias a pessoas que podem nunca conseguir deslocar-se a Braga. Por exemplo, pessoas que estejam no estrangeiro e que nunca venham visitar Portugal, pronto, e ficam, veem aquelas fotografias daquela biblioteca linda. Um dia que venho, pode ser que até venham visitar a biblioteca pública. Mas queremos que, nomeadamente, as pessoas que estão aqui, localmente, sintam que podem ir à Biblioteca Pública de Braga. E esta é, ou seja, a experiência que fizemos hoje é uma experiência, é um balão de ensaio, porque aquilo que nós queremos é que estas visitas possam acontecer, e também tivemos que preparar as pessoas, porque há uma visita que é guiada, não é só passear pelas salas, temos que explicar, e nós queremos que esta iniciativa possa ser repetida. Vai ser em dias da semana, até queremos preparar as coisas de maneira a que seja divulgado no próprio Turismo de Braga.
Exatamente, pronto. Era isso que eu lhe ia perguntar, porque faz sentido ser integrada num roteiro turístico da cidade.
Agora, queríamos é ver como é que corre, portanto aproveitámos o dia do aniversário para fazer a experiência.
Relativamente ainda àquilo que tem sido a própria afluência à Biblioteca Pública de Braga, eu sei que obviamente os últimos meses não são os ideais para fazer um balanço ou uma avaliação muito, muito concreta daquilo que é este espaço e a afluência das pessoas, mas conseguem perceber se são sobretudo estudantes da Universidade do Minho, investigadores que procuram este espaço, ou se o comum leitor bracarense também o procura no sentido de usufruir de algumas das obras que ali se encontram.
Olha, é assim, nós temos um leitor fiel da Biblioteca Pública de Braga, que são os leitores da imprensa diária. Aliás, essa leitura era feita na sala de leitura, e quando nós pensámos na desmaterialização do catálogo, e isso encontrar, para as pessoas que conhecem a biblioteca, portanto, entrando na biblioteca e depois subindo a escadinha que está do lado direito, havia ali uma zona com uns ficheiros, nem sequer eram uns ficheiros bonitos, porque eram uns ficheiros de metal, há aqueles muito bonitos, e a biblioteca tem, de madeira, pronto, que podem até ser exemplo de como é que se faziam as fichas, porque há fichas manuscritas, fichas datilografadas, tínhamos essa zona. E o que é que nós decidimos fazer? Nós decidimos criar aí uma zona de leitura informal, onde pusemos umas cadeiras que já tínhamos, pusemos um cadeiro que nos foi cedido gentilmente pela própria universidade, usámos um suporte de folhetos, portanto um acrílico que tínhamos, ou seja, com a prata da casa, fomos buscar uma planta e criámos ali uma zona de leitura informal, que é a zona onde atualmente os jornais diários estão colocados nesse acrílico, e temos aí as pessoas a consultar esses jornais. E, portanto, e podem ser, qualquer pessoa se pode sentar ali e consultar os jornais. Depois, também o que é que fizemos? Fizemos à sala de leitura, e tínhamos uma sala ao fundo, e fizemos duas coisas. Uma foi, a partir do momento em que começámos a ter documentação que podia ser consultada online, porque os computadores que existiam na biblioteca ao público estão na sala cá embaixo, logo à entrada. Nós colocámos computadores, portanto, na sala de leitura, portanto, na primeira sala temos dois computadores, porque lá está, se dizemos às pessoas, olha, para consultar o Farol do Minho, ou o Bracarense, ou o Independente, ou o Moderado, ou o Murmúrio, que já estão digitalizados, já não vêm à leitura, agora é online, nós temos que ter condições para as pessoas a consultarem. E na sala seguinte, que é uma sala, pronto, que é chamada sala que dá acesso à sala da fonte, que depois dá para o jardim, nós colocámos umas mesas para trabalho em grupo, não temos ainda, portanto, o espaço neste momento admite dois grupos, por causa de condições, pronto, sanitárias e da questão da pandemia, e temos aí mais dois computadores. Portanto, no fundo, equipámos a biblioteca com postos de pesquisa, que já não estão só cá em baixo, portanto, também só na sala de leitura, para maior comodidade dos leitores, e criámos uma zona para trabalho em grupo. Devo-lhe dizer que o que é que nós temos como público? Nós temos os investigadores, com certeza, temos muitas pessoas, ou seja, como referiu o comum bracarense, pronto, pessoas que não vão fazer investigação, mas que têm interesse, pronto, em consultar alguns documentos, às vezes até publicações mais recentes, temos jovens, temos muitos alunos, temos muitos estudantes.
E estudantes da universidade.
Estudantes da universidade, e temos estudantes que não são estudantes da universidade. Temos muitos estudantes do ensino secundário. E isto até lhe posso dizer que criou ali alguma conversa, até entre colegas, pelos hábitos já criados. E eu disse, e mantenho, que é assim, até o dia em que nós, do ponto de vista de instalações, não consigamos acolher as pessoas, ou seja, que não haja espaço disponível, todas as pessoas são bem-vindas. E quando se colocar o problema de nós não termos espaço, nós devemos de criar espaço. Porque todas as pessoas têm que ser bem-vindas naquela biblioteca. Porque se aquela biblioteca se torna num espaço em que as pessoas gostam de estar e gostam de estudar, mesmo no caso dos estudantes, eles têm que poder estar ali. Se as pessoas vão à biblioteca e encontram ali aquilo que precisam do ponto de vista dos recursos de informação, elas têm que poder estar ali. Nós não podemos estar a criar, é o que eu digo, foi uma não discussão, porque nós não atingimos esse ponto. No dia em que nós atingirmos esse ponto, compete à direção da biblioteca, provavelmente encontrar uma solução sozinha, se ela passar por um diálogo, ou seja, se for preciso desenvolver algo que signifique investimento, equipamento de outras salas, etc., pois com certeza que é com a reitoria. Mas há aqui uma margem de manobra que o próprio diretor tem, porque a Biblioteca Pública de Braga tem várias salas. Temos é que, provavelmente, reorganizar o espaço. Portanto, neste momento temos mais público. Eu posso lhe dizer que, apesar de ter sido uma altura má, eu recebo as estatísticas e é interessante perceber que vai sendo mais e mais diversificado. Aliás, ontem até tivemos uma formação por causa do modo de circulação e empréstimo, e este programa depois permite-nos fazer estatísticas também em função da tipologia de utilizadores. Nós até vamos pedir, quando as pessoas se inscreverem na biblioteca, à profissão, etc., porque nós também queremos fazer alguns estudos, depois analisar, porque é muito importante a recolha de informação estatística para eu própria saber qual o caminho que devemos seguir, que é muito importante. Isto não pode ser porque me parece, não, há evidências. E por outro lado, porque quando eu quiser propor à reitoria da Universidade do Minho investimentos em determinadas áreas, eu tenho que saber qual é o impacto previsível que aquilo vai ter, ou de que modo é que vai beneficiar um público que já vem à biblioteca e que precisa de um determinado apoio específico. Portanto, eu penso que são processos normais. Aliás, nós no mundo das bibliotecas já evoluímos muito. A biblioteca pública nos seus 180 anos de vida terá passado por fases muito, muito diferentes, como é óbvio, desde a sua constituição, pronto, porque no fundo aquela vocação que eu há pouco referi, ou o princípio da parte da preservação do património ou da responsabilidade patrimonial, está na origem da criação da própria biblioteca, porque ela é criada para conseguir salvar e preservar a documentação dos distintos conventos, e portanto foi assim que a Rainha Dona Maria II pronto, percebeu a necessidade e a urgência de avançar com a criação da Biblioteca Pública de Braga. Portanto, temos aqui esta parte da preservação, que continua a estar presente, mas depois, claro, nós não podemos não pensar no acesso, porque o acesso, como eu lhe digo, é um direito dos utilizadores, é um direito das pessoas. E, portanto, nós temos que desenvolver todas as estratégias que sejam possíveis para que esse acesso seja permitido e seja garantido. O que eu digo, enquanto responsável da biblioteca, é: acho que fizemos algumas coisas muito interessantes, que têm impacto, mas é verdade que há muito mais para fazer. E, assim, nós tínhamos o engenho e a arte para conseguir levar o navio a bom porto. Na verdade, o que nós também queremos é, a biblioteca é conhecida por ser um espaço de memória, exatamente pela sua vocação patrimonial. E aquilo que eu poderia desejar enquanto diretor da biblioteca, portanto, mais um dos diretores da biblioteca, é que a Biblioteca Pública de Braga continue a criar boas memórias nas pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, no fundo. E que seja uma instituição reconhecida pela utilidade que tem, pelo serviço público que presta. Porque eu acho que essa é, efetivamente, para mim, acredito, eu uso muitas vezes o acho, mas é, para mim, acredito, é uma crença, que não há nada mais importante para dar sentido ao trabalho e ao esforço que nós temos todos os dias, e há uma equipa na biblioteca a trabalhar, do que saber que aquilo que nós fazemos vai ser útil para alguém. Pode não ter ainda sido, mas no futuro será. Portanto, o nosso trabalho só ganha significado quando efetivamente alguém encontra, nós tratamos um livro, o que é que nos importa? Que a pessoa um dia, alguém encontre, quando necessitar daquela informação, que o encontre na Biblioteca Pública de Braga. Pronto, e claro, eu digo na Biblioteca Pública de Braga, porque é a unidade por que sou responsável, mas naquela perspectiva mais alargada, até pode chegar à Biblioteca Pública de Braga através do portal caminho que eu lhe referi. Não interessa como é que se chega, mas é importante que as pessoas efetivamente tenham a noção de que nós temos como primado da nossa atuação E aquilo que nos orienta, o princípio base, é sempre a pessoa. E prestar um serviço às pessoas. Esse é o mais importante.
Noto naquilo que é também a sua análise deste percurso que tem trilhado à frente da Biblioteca Pública de Braga, que parece que surge aqui um sentimento que existia algum afastamento que deve ser colmatado. Sentia isso, que é, fala-se muito aqui desta reaproximação. Reaproximação porque, portanto, efetivamente, sim, o público, de certa forma, se afastou.
Repare, é assim, é uma constatação baseada na evidência que eu lhe dei há pouco. Ou quando me referiu que muitas pessoas, porque quando referiu que as pessoas se calhar passavam ali e não sabiam bem o que era. E eu própria, quando andei, lá está, nós vamos buscar exemplos que temos. Mas quando eu andei à procura de casa e as pessoas não sabiam bem onde é que era, o que era, eu acho que esse afastamento era evidente. E acho que esse afastamento, vamos lá ver, é muito natural, porque se nós enfatizamos sempre a componente patrimonial, claro que é óbvio, acho eu, que é fácil de entender que a biblioteca se constitui como a biblioteca erudita. E é uma biblioteca com vocação patrimonial porque estamos a pensar sempre na antiguidade dos documentos que nós ali temos. E aquilo que eu entendo é que não, isto não são dois mundos que se... Quer dizer, a antiguidade e a novidade não são mundos que se opõem. Nós podemos perfeitamente complementar estas coisas e depois podemos fazer outra coisa, que é nós partimos do princípio sempre, e até nós como bibliotecários, que, pronto, determinadas pessoas não vão achar interesse a determinado tipo de documentos, porque as pessoas às vezes não têm a preparação até para poder fruir daqueles documentos. Mas eu não sei. Eu quero pensar que, por exemplo, nesta entrevista, eu já falei dos incunábulos. Imagino que alguém, que nem é uma pessoa, um erudito, mas que ouve e diz, ai, livros ali do princípio da imprensa, 1455 até 1500, ai, coisas tão antigas, está online, deixa-me cá ver o que é que aquilo é. E querem ir ver. Portanto, até o património se pode ser colocado no domínio público. Aliás, isto corresponde tudo a uma estratégia. Eu venho de uma biblioteca universitária, onde se fala muito do acesso aberto ao conhecimento. Aliás, que a própria Universidade do Minho, através dos serviços de documentação, Dr. Eloy Rodrigues, foram precursores em Portugal. Quer dizer, nós estamos a pôr em acesso aberto documentação, e depois documentação que é documentação antiga, e depois quem quiser vai usar aquela documentação. Se as pessoas tiverem a curiosidade de ir ver o que é que aquilo é, quer dizer, não somos nós que temos que estar a definir isto é para este, aquilo é para aquele. Portanto, essa reaproximação eu acho que é efetivamente necessária ser feita, porque o grau de desconhecimento que existe, eu não fiz nenhum estudo e, portanto, não quero de maneira nenhuma estar a afirmar uma coisa, eu não tenho dados para provar isto. Mas o grau de desconhecimento acho que vem muito até das conversas que se têm com as pessoas. É que as pessoas não sabem onde é que é e depois não sabem onde é que é, não sabem o que fazem. Daí as visitas, que são é abrir a biblioteca, é permitir às pessoas que vejam livros magníficos, se calhar alguns até só vão ver as lombadas, mas são livros belíssimos, que nós estamos, entretanto, a digitalizar, e aguçar o apetite das pessoas para irem à Biblioteca Pública de Braga. E com a certeza, que é isso também temos, que nós não podemos estar a querer vender um produto e depois as pessoas não encontram lá nada que lhes interesse, mas com a certeza que a biblioteca tem, certamente, do ponto de vista do seu património documental e de informação, coisas que lhes interessam, acrescentando aqui um plus que vem ligado, que é a beleza do edifício. No fundo é isso.
Recordo aos nossos ouvintes, estamos à conversa com a diretora da Biblioteca Pública de Braga, Maria João Amente. Doutora, relativamente ao tratamento das obras e dos documentos antigos e históricos, é obviamente um processo exigente, a biblioteca está munida de todas as condições para fazer este tratamento, não sei se é diário, se é de X em X tempo, mas estamos a falar aqui de um tratamento de obras muito antigas que exigem, obviamente, uma vigilância,
sim,
ativa.
Sim, estas obras, nós temos duas colegas em particular que neste momento estão a tratar livro antigo. E quando eu digo livro antigo, porque a descrição do livro antigo tem algumas particularidades, E são, pronto, são pessoas que têm mais conhecimento na área e que têm, neste momento, ou seja, nós tivemos que nos dividir. Temos colegas a tratar tudo o que entra por depósito legal, temos um colega que está a tratar um fundo documental, portanto, uma doação, mas com livros mais recentes, portanto, que entram, são tratados exatamente como um livro que entra agora por depósito legal, e depois temos essa parte mais antiga. Essa parte mais antiga, temos estas duas pessoas. É óbvio que se nós tivéssemos mais pessoas para esta área era muito importante, porque nós temos muito fundo antigo ainda por tratar. Depois temos uma coisa que efetivamente por vezes sentimos falta, pronto, temos um colega que vai dando uma ajuda, até porque trabalhou nesta área, na área da parte da encadernação, não na parte do restauro. Portanto, e a biblioteca tem um património muito valioso, que nós anualmente garantimos a desinfestação, etc., mas depois há obras que precisariam de algum restauro, e é uma das coisas que tem sido falada, a possibilidade de, eventualmente, até com algum apoio, termos uma oficina de restauro. Isso já foi aventado. Confesso, mais uma vez, que, embora sendo uma questão muito importante, nós não podemos pôr tudo ao mesmo tempo e não podemos querer avançar com tudo ao mesmo tempo, lá está, por uma questão até de recursos e de recursos materiais e financeiros, é preciso que tenhamos essa consciência, e portanto temos tentado ir fazendo as coisas, ou seja, numa análise que se faz da realidade, quais são as áreas prioritárias de intervenção e aquilo que nós também podemos concretizar, assim num prazo em que depois deixa de ser uma preocupação. Porque, como eu lhe disse, por exemplo, a questão do catálogo é algo que vai ficar terminado em março. Levou um ano. Porque desde iniciarmos a pesquisa das fichas até a empresa, porque há uma parte que é feita internamente, mas há uma parte que nós contratámos uma empresa, a Universidade contratou uma empresa. Isto para dizer que é um ano, pronto, e acabou. Já não há mais, pronto, fica terminado. A parte, por exemplo, nós começámos o Fundo Manuel Braga da Cruz. Uma das coisas que eu não tenho, com a qual não me identifico, é a ideia de nós começarmos várias coisas ao mesmo. Nós temos muito vários fundos, mas eu acho que nós temos que ter uma estratégia, e penso e acredito que é assim que temos que fazer, que é, pegamos naquele acervo, neste conjunto, e vamos começar numa ponta e vamos acabar na outra. E depois dizemos, está pronto, e está mesmo pronto. Depois, a seguir, vamos escolher outro. Por exemplo, neste momento, o meu colega que está, que lhe referi, que está não com o livro antigo, está a tratar de doação que tinha sido feita pelo Jean Rigaud e pela Adelina Caravana, e as minhas colegas, as outras duas colegas, estão com o Fundo Manuel da Braga da Cruz. Ou seja, está a tacar um lado, e pensamos que num ano, um ano e pouco, aquilo vai ficar terminado. Também depende do número de documentos, porque nós temos aqui uma questão que não deixa de ser importante e que às vezes nos complica o trabalho, que é as doações, muitas vezes, encerram em si documentação que nós já temos. E às vezes até temos a mesma edição. E, portanto, nós não podemos estar a acrescentar e a acrescentar duplicados. Quer dizer, porque a biblioteca tem aquelas instalações enormes, mas se nós não tivermos algum cuidado e não fizemos alguma seleção documental, qualquer dia não temos sítio para onde crescer. E, portanto, o que estamos a fazer é primeiro pesquisar, quer num fundo, quer no outro, o que é que existe, e claro que estamos a identificar os duplicados, e os duplicados nós não os estamos a tratar. Portanto, há um trabalho de pesquisa prévia, ou seja, nós não temos ali um fundo documental limpo em que arregaçamos as mangas e começamos a catalogar e a indexar e a disponibilizar ao público. Primeiro temos que pesquisar. Pronto, e depois é que vamos tratar aquilo que efetivamente não temos ainda. Portanto, aquilo que no fundo nós precisaríamos a breve trecho, e que pronto, e que será algo que teremos que ver, e pode ser possível, como pode não ser possível, e se não for possível, temos que ver como é que vamos resolver, se calhar em algumas situações mais complicadas, pronto, fazer o restauro externamente, pronto, recorrer a uma empresa qualificada, porque lá está, nós não precisamos, não é só ter os equipamentos, é ter as pessoas que depois sabem, têm aquela ciência. Por exemplo, eu sei alguma coisa de restauro, mas eu não poderia restaurar coisa em cima nenhuma, porque eu sei o de restauro aquilo que se aprende num curso de ciências documentais e com meias leituras, com algumas leituras que se fazem. Essa é efetivamente uma parte importante pela antiguidade, quando se tem livros do século XV, do século XVI, é complicado não termos aqui o problema do restauro dos documentos e, sobretudo, pensando na questão da preservação. Claro que também é verdade que há aqui uma outra coisa que eu penso que, até relativamente a esse fundo, é importante dizer. Nós temos que apostar na preservação, em primeira linha, daquilo que é mesmo raro. Ok? E quando eu digo que é raro, é em Portugal. Já não vou dizer, pronto, pensar noutros países. Porquê? Porque se de uma mesma obra existirem vários exemplares no país, pode não ser muito grave, nós não temos aquele cuidado. Mas, por exemplo, se nós tivermos uma obra de que há dois ou três exemplares no país, se calhar já é muito importante o restauro daquela obra. Portanto, porque nós não conseguimos atacar tudo. Isto é como uma pessoa, quando está a fazer um trabalho de investigação e põe o termo de pesquisa assim mais genérico e de repente tem 500 referências. E a pessoa diz, ah, mas o trabalho é para entregar daqui a 2 meses. Quer dizer, não vai ler que tem que selecionar, não é? E depois faz ali uma pesquisa mais fina. Nós aqui temos que ter esse critério que é, no fundo, quantos exemplares daquela obra nós conseguimos localizar em Portugal. Se há muitos, não é muito importante. Se há menos exemplares, é ali que nós temos que atacar. Portanto, este também é um critério de seleção importante.
Doutora Maria João Amante, como é que está a encarar também este desafio? Chegou a uma cidade diferente, a uma biblioteca nova também. Tem sido precisamente desafiante todo este tempo que tem passado por aqui. Aquilo que encontrou era o que estava à espera. Tem muitas expectativas para o futuro e muitos objetivos ainda por concretizar.
É sim. Primeiro, relativamente à cidade, acho que fui muito bem acolhida. Tive muita sorte na maneira como me acolheram. Não sei se merecia tal acolhimento, mas tive muita sorte. Não é fácil, pronto, há dias complicados. Eu tenho a minha família toda em Lisboa e até tenho um neto. E normalmente, pronto, como é que as pessoas deixam assim a família? Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios, pronto. E a minha vida, acho que quando nós chegamos a uma altura, quando já estamos assim com mais idade, começamos a olhar para trás e começamos a contar a história. Temos muita mania de buscar episódios que já nos aconteceram. E a idade é que nos dá essa possibilidade. Pronto, eu sempre gostei muito de desafios. Depois, eu tive a sorte de trabalhar em bibliotecas muito diversas. Ou seja, nós temos tipologias de bibliotecas. Trabalhei numa biblioteca escolar, eu trabalhei numa biblioteca, num centro de documentação, trabalhei na Biblioteca Nacional, trabalhei numa biblioteca universitária e depois, pronto, candidatei-me, foi um processo de concurso, vim trabalhar para uma biblioteca pública com características especiais, dada a riqueza do seu património, ou seja, não é uma biblioteca municipal, é uma biblioteca pública com património. E, claro que todos os dias é um desafio até em termos das dificuldades que nós encontramos e como é que essas dificuldades não nos podem levar a desistir, depois de criatividade, porque é preciso às vezes encontrar soluções para coisas que queremos fazer, por exemplo, o caso do dia do Open Day, com as visitas à biblioteca, pronto, nós preparámo-nos. Eu e uma colega vamos fazer as visitas, uma faz num horário, outra faz no outro, vamos ter, portanto são 4 horários das visitas que foram assim programadas e realizadas e futuramente penso que teremos uma de manhã, uma da parte da tarde em dias da semana, mas tudo foi feito com o apoio dos serviços de documentação, que nós criamos um flip chart que era para as pessoas nos poderem deixar mensagens, pronto, de parabéns. Pedimos aos serviços de documentação, que gentilmente nos cederam o quadro e nós fomos comprar um bloco. Depois pedimos apoio à unidade de património e fomos ver à Universidade do Minho, dentro do armazém, que mobiliário é que nos podia ajudar, porque nós não tínhamos mobiliário. E, portanto, fazemos as coisas, e nós temos que ter sempre a noção que nós podemos fazer grandes produções para as coisas, gastando muito dinheiro. Mas a verdade é que quem vai, eu acho que até pode parecer mal às pessoas que nós estejamos a exibir muito ou que estejamos a investir muito e, portanto, esta capacidade de nós também pegarmos em coisas que já existem e readaptá-las a uma outra funcionalidade, num outro espaço, até porque para nós lá está, é a novidade, não é? Não foi feito e, portanto, estamos a fazer. Eu acho que isso que é o mais importante. Claro que tenho muitas, vamos lá ver, meu pai uma vez disse-me, isto é uma confissão, pode nem ficar muito bem na entrevista, mas o meu pai uma vez disse-me, tu és muito idiota. E eu olhei para o meu pai, assim com ar zangado, porque achei que ele me estava a ofender. Meu pai disse, não, no sentido de quem tem muitas ideias. Portanto, eu tenho muitas ideias, tenho muitos sonhos, tenho muitos objetivos, que com certeza uns vou conseguir concretizar, outros não, mas quando levanto todos os dias com vontade de que aquele dia, no final, tenha tido significado. E que tenha tido significado para mim, com certeza, para as pessoas comigo que trabalham e para as pessoas que foram à biblioteca e que essas pessoas também vão dizendo e levassem a palavra, olha, fui à biblioteca, encontrei isto, quer dizer, que as pessoas façam a tal publicidade, se quiser, ou aquela recomendação boca a boca, porque nós não andamos a pôr anúncios, quer dizer, nós temos a publicidade que nós podemos fazer é com o trabalho que realizamos e com a qualidade do trabalho que realizamos. E, portanto, eu acho que há muita coisa para fazer, acho que a cidade em si é lindíssima. Quem vem de uma cidade como Lisboa, e eu própria vivia em Lisboa, claro que é um mundo completamente diferente, mas acho que é uma experiência, quer dizer, até do ponto de vista humano, se quiser, do ponto de vista profissional, é uma experiência riquíssima, sem dúvida. Do ponto de vista pessoal, é uma experiência riquíssima, porque nós temos que viver de uma outra maneira, temos que nos organizar de outra maneira, temos que gerir a família à distância. Ainda bem que há o WhatsApp, que dá para fazer muitas chamadas durante o dia. Mas contei com o apoio da minha família. Até ao momento presente, tenho o apoio da Reitoria da Universidade do Minho, que no fundo é a entidade que me contratou e que acreditou em mim, não é? Porque um concurso é assim: pode correr bem, ou seja, pode escolher o candidato e depois corre bem ou não corre bem. No meu caso, até agora não tenho nada que dizer. Eu bato-me pelas ideias que tenho, mas tenho tido a parte da Reitoria, tenho tido apoio, quer na pessoa do Sr. Reitor, professor Rui Vieira de Castro, quer da professora Manuela Martins, porque as unidades culturais dependem da professora Manuela Martins, que é vice-reitora para a Cultura e Sociedade. Portanto, e depois tenho tido muitos anjinhos da guarda, costumo dizer, colegas da biblioteca, colegas que não são da biblioteca, que me têm ajudado nas dificuldades que eu tenho, coisas simples, onde é que há uma lavandaria, onde é que faço isto ou faço aquilo. Eu acho que, no fundo, é um todo e acho que, quando olho, acredito que, quando um dia já cá não estiver, terá feito sentido. E isso é o que é mais importante.
Muito bem, muito obrigada, doutora Maria João Amante. Foi então a entrevista com a diretora da Biblioteca Pública de Braga, nesta terça-feira, dia 13 de julho, em que a biblioteca assinala 108 anos, e 80 anos, aliás, de existência. Já sabes, estamos de volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenha uma boa noite.